Uma boa noite a todos. Gostaria de ler alguns versículos no Salmo 73. Salmo 73, e vamos ler a partir do versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Reparem novamente o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu estou entendendo que hoje pode ser um dia de salvação aqui nesse lugar. Meu amigo, o ambiente é totalmente favorável para isso. Pois certamente nós temos aqui ainda pessoas que não são salvas. Mas há entre nós alguém que está disposto, não apenas disposto, mas ele está em condições totais de salvar o pecador. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você, eu não posso fazer isso por você. Eu não consigo. Não há nenhum irmão aqui que o consiga. Mas nós temos crido que o Senhor Jesus está entre nós nesta noite, e Ele veio, mais uma vez, para buscar e salvar o perdido. Meu amigo, guarda o teu dinheiro, ele não está interessado nessas coisas. Guarda os teus esforços. Ele não quer as suas obras. O Senhor Jesus está aqui para salvar a tua alma. Eu não lembro quem foi o nome da pessoa. Mas era um pregador do Evangelho. Todos queriam escutá-lo. Foi relatado que ele subia num púlpito, talvez como esse, para pregar o Evangelho. Mas durante alguns segundos, nenhuma palavra saía da boca daquele homem. De maneira que foi testemunhado que as pessoas que olhavam para ele, lágrimas escorriam dos seus rostos. Aquele homem não havia expressado uma só palavra. E as pessoas que estavam olhando para ele choravam. O que aconteceu? Esse homem havia entrado no santuário de Deus e ele viu o fim dos pecadores. Não foi o túmulo dos pecadores que ele viu, mas como o salmista aqui que nós lemos, ele viu o fim deles, além do túmulo, na eternidade. E esse homem, diante daquelas pessoas, sentiu a responsabilidade, sentiu a gravidade e o perigo daquela gente. E o seu rosto transmitia aquele pesar. Eu queria ser assim. Eu estava lembrando do Senhor Jesus Cristo, olhando para um homem certa vez, diz a Bíblia, Cristo o olhou, amando aquele homem, Cristo olhou para ele. Meu amigo, eu não te conheço, mas eu quero que você saiba, está entre nós um Salvador que não está interessado no teu dinheiro, mas Ele te ama e Ele está interessado em salvar a tua alma. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não precisa me responder, apenas pense. Você está bem, meu amigo? Você está bem? O nosso irmão falou do costume dos brasileiros, e talvez seja um costume nosso mesmo. Quando as pessoas nos perguntam, mas... estou bem. Mas se nós insistimos um pouquinho mais, você está bem mesmo? Talvez você começaria a se abrir conosco. Talvez no momento você está passando por tristezas. Talvez você está sentindo dor. Talvez você nesses dias foi diagnosticado com uma doença, uma enfermidade que está te preocupando. Talvez há problemas na família. Talvez seja o desemprego. A verdade é que se nós insistirmos nesta pergunta, nós vamos descobrindo que as pessoas não estão tão bem assim como elas falam. Mas eu tenho uma notícia para você. Há uma coisa que você precisa saber. As coisas não estão bem mesmo. Deixa eu explicar. Eu lembro de ouvir de um motorista de ônibus que transportava pessoas com câncer para um hospital numa cidade próxima. E ele testemunhou que durante a viagem um silêncio total. Um silêncio. Aquelas pessoas, para elas, aquela doença era o problema. Ouvi recentemente de uma senhora que, sendo diagnosticada com essa doença, ela disse o seguinte: todos os meus problemas, que eu imaginava e que até possuía alguns, todos eles se foram, pois agora esta enfermidade é o meu único problema. Meu amigo, eu tenho uma notícia para você. Existe uma enfermidade e um problema que todos nós temos. Que é maior do que todos esses que nós podemos imaginar. Uma enfermidade diagnosticada não pelos médicos, mas uma enfermidade diagnosticada por Deus. Quando Ele vem perante nós e declara: extraviaram-se todos. Todos pecaram e destituídos estão da minha glória. A enfermidade do pecado, a mais grave de todas, pois ela é a raiz de todas as enfermidades existentes. Se há doenças e se há problemas, a raiz é o pecado. Meu amigo, eu o possuo. Mas o meu Salvador já levou os meus pecados sobre a cruz. Você também possui. E o Senhor Jesus Cristo já levou os teus pecados também lá na cruz. De maneira que Ele pode ser não apenas o meu Salvador, mas Ele pode ser o seu também. Se você confiar nele, deixa eu falar uma coisa. O salmista que nós lemos aqui hoje, eu vou ter a liberdade de falar assim. Ele está convidando. Olha, eu vou ser sincero com os amigos aqui de Brasília. Eu não estou interessado em ver o Planalto, a esplanada dos ministérios. Não estou interessado nessas coisas. Meu amigo, eu também não teria interesse nenhum de levar você para conhecer esses lugares. Mas nós temos interesse que você possa olhar como o salmista aqui, ver o outro lado. Diz o salmista: vi o fim deles. Meu amigo, eu gostaria que nesta noite você pudesse olhar para o outro lado. Nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia. Eu sei que você sabe disso. Eu só não sei se você realmente acredita nisso. Se você sente isso. Nós todos vamos partir um dia para a eternidade. E a pergunta é: qual será o nosso fim? Meu amigo, eu gostaria que você pudesse olhar para o outro lado e ver o teu fim. Não é o fim do bandido lá fora, não é o fim dos pecadores que estão lá nas ruas agora, mas o teu fim. Se você morrer com os teus pecados, o teu fim será o inferno. Lugares escorregadios, lugares escuros. Você tem medo do escuro? Você tem medo de lugares escorregadios, perigosos? Você tem medo do fogo? Você não gosta de sofrer? Você não gosta de sentir dores? Você não quer gemer e ranger os dentes de terrores? Então, meu amigo, ouça as palavras de um homem que, certa vez, morrendo nos seus pecados, foi lançado para o inferno, viu o seu fim e o seu fim chegou. Do outro lado estava, na condenação, na perdição. Olha as palavras daquele homem. É verdade que foi endereçadas, ele queria, para os seus irmãos vivos na terra. Mas ela serve para você. As palavras dele era: não venha. Não venham para este lugar de tormentos. Não venham para cá. Não venham para este lado. Não morram nos seus pecados, para não abrirem os seus olhos nesses tormentos. Meu amigo, você não pode morrer nos teus pecados. Deixa eu falar uma coisa. Nós nascemos pecadores. Eu estou vendo os pais ali atrás. Tem que exercitar a ensinar os filhos a obediência. Porque nascemos pecadores e herdamos de Adão o pecado, a natureza pecaminosa. Nascemos com uma natureza gulosa pelo pecado, que deseja pecar. Alguém falou para mim, eu vou concordar com essa pessoa, talvez seja o seu pensamento também, e se é, eu concordo. Falaram para mim o seguinte: olha, se a culpa foi de Adão que desobedeceu, o que que eu tenho a ver com isso? Eu não pedi para nascer. Se ele desobedeceu, ele é o culpado. Ele é o responsável. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, você tem toda a razão. Inclusive, a Bíblia o aponta como responsável por um homem, pela desobediência de um homem. O pecado entrou no mundo. Adão é o responsável, sim. E por causa dessa irresponsabilidade de Adão, nós nascemos pecadores. A culpa é dele. Mas nós nascemos pecadores. Ele é o culpado. Mas nós pecamos. Temos agora a responsabilidade dos nossos pecados. Eu passei para os meus filhos. Não foi a beleza da mãe. Eu passei os meus defeitos para os meus filhos. Eles não têm culpa disso. Puxaram a beleza da mãe, os meus defeitos. Pegaram neles. A culpa é minha. Mas eles terão que conviver com isso. E terão responsabilidades nisso. Guarda essa informação e, meu amigo, guarda isso. Eu concordei contigo. de que o responsável foi Adão. Estamos pagando um preço por causa da desobediência dele. Mas agora temos responsabilidades porque nós pecamos. E Deus vai pedir contas dos nossos pecados. Mas nós temos uma boa notícia. Aquela doença do pecado, que nós não podemos resolvê-la, alguém fez. Eu gosto quando eu pensei: Cristo viu o nosso lado, lá dos altos céus, lá na eternidade. Deus viu o nosso lado. Ele viu os nossos pecados, as nossas enfermidades, a nossa doença gravíssima. Esse problema grave, Ele viu. Viu o nosso lado. O que que Ele fez? Ah, Ele deixou os céus e veio do nosso lado para resolver o problema do pecado, para desfazer esta maldição, para cuidar e tratar esta enfermidade gravíssima. Deixou os céus para resolver deste lado o problema do pecado. Eu não concordava, mas agora concordo. Conhece aquela frase? Aqui se faz. Você pode completar. Aqui se paga. Conhece? Você concorda com essa frase? Eu não concordava com a frase, mas hoje eu concordo com a frase. Adão pecou nesse mundo, passou para nós também pecamos. É verdade, meu amigo, aqui se faz, aqui se paga, porém, há uma pessoa certa para pagar. Houve um lugar certo, a hora certa, pois a Bíblia diz que os nossos pecados foram pagos aqui neste mundo. Lá no Monte do Calvário, durante 6 horas, pela pessoa certa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi verdade. Aqui se fez. Aqui Ele pagou. Seis horas. O nosso irmão destacou isso, eu gosto disso. Maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Quando Cristo foi levantado na cruz, estava valendo. A maldição dos nossos pecados caíram sobre ele. 6 horas. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Podemos provar. Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Clamo de dia, correspondendo às 3 horas quando o sol ainda brilhava. Clamo de noite, correspondendo às 3 horas quando o sol escureceu. E tu não me respondes. 6 horas. Cristo pagou aqui os nossos pecados. Eu estava conversando com um irmão lá do Rio Grande do Sul, seu Greg. Ele falou para mim o que o pai dele falava para ele quando, eu não sei se ele era jovem ou criança, não sei. Mas o pai dele falou para ele o seguinte, ele falou para mim essa experiência. Greg, quando tu anunciares a crucificação do meu Salvador, não o deixes lá pregado, mas conta que Cristo ressuscitou. Sim, meu amigo, nós temos um Salvador que morreu na cruz, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou, por isso pode salvar. Uma pessoa morta não poderia nos salvar. Mas o meu Salvador, Ele vive e salva todo o que nele crê. Pois bem, eu vou encerrar. Mas lembra que eu concordei com você um pouquinho atrás. Você lembra o que foi? Somos pecadores. Eu concordei. O responsável. Adão é o culpado. Eu não fiz nada. Mas ele é o culpado. Agora temos responsabilidades porque a nossa natureza pecaminosa nos levou a pecar. Agora quero que você olhe para o Senhor Jesus Cristo. A salvação das nossas almas, ela não é por aquilo que eu faço. Não é por aquilo que eu sou. Mas há um culpado, eu digo com reverência. Há um responsável quando o assunto é a salvação. E nós apontamos, Cristo é o responsável. Sim, Ele é o responsável. Eu não fiz nada para merecer, para ser salvo. Ele fez a obra. Mas Ele transmite para mim o poder desta salvação. quando eu creio e o aceito como meu Salvador. Que Deus te ajude. Eu gostaria que nós estivéssemos lá na casa de Zaqueu agora e ouvir as palavras do Senhor Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Que assim seja. Amém.